Paraná em Rede está de volta.
Se você acha que está distante do impacto da inteligência artificial, está enganado. No controle dos semáforos, no uso de equipamentos em cirurgias e mesmo em casos específicos, estes recursos estão cada vez mais perto de todos nós. Vamos conferir na reportagem especial da Cíntia Moreira.
A inteligência artificial pode ser um assunto distante e pouco conhecido para algumas pessoas, mas a realidade é que ela está muito mais próxima do que muita gente acredita. Por meio da inteligência artificial, é possível combater a violência contra a mulher, auxiliar advogados, escritórios e departamentos jurídicos com análise de documentos e monitoramento de alterações na legislação, ajudar os clientes com questões financeiras, fazer com que agricultores tenham uma melhor produtividade, auxilie os idosos a terem uma melhor qualidade de vida, entre milhares de outras coisas. Mas antes de citar alguns exemplos, vamos entender o que é inteligência artificial. O professor da USP, Alexandre Tiavegato Filho, explica que é a capacidade das máquinas tomarem decisões inteligentes. Segundo ele, a área que domina a inteligência artificial é a machine learning, ou seja, aprendizado de máquina.
São máquinas aprendendo as regras sozinhas. Existem várias empresas e várias pesquisas melhorando o trânsito nas cidades, usando machine learning para melhorar o trânsito nas grandes cidades. Desenvolvimento de tecnologias verdes. Aqui nosso laboratório, a gente usa para melhorar a situação de saúde do Brasil.
Um exemplo bem bacana em que se usa machine learning é o Projeto Glória, que é uma plataforma de transformação social que usa a inteligência artificial para combater a violência contra a mulher. De acordo com a idealizadora do projeto, que é uma professora da UNB, Cristina Castro Lucas de Souza, a robô Glória tem um aprendizado contínuo a partir de um conjunto de algoritmos capazes de evoluir com interações em linguagem natural com o usuário. Com isto, a robô vai entender os fatos abordados e identificará soluções para a quebra do ciclo de violência contra mulheres e meninas. Ou seja, cada pessoa que conversar com a robô vai estar ensinando algo novo para ela.
Eu consigo entender e cruzar dados, por exemplo, de uma delegacia, de um hospital público e o discurso da própria vítima. E com isso eu começo a entender a narrativa completa do dado. Eu começo a trabalhar com georreferenciamento, a gente começa a entender aonde acontecem as violências e que ações, que políticas públicas podem ser criadas e podem ser tomadas a partir de dados constatados. Então, a Glória, ela vem apresentar relatórios, mapas de calor, para partir disso, outras ações possam ser feitas.
Segundo o especialista em direito digital, Frank Ned Santa Cruz de Oliveira, outro segmento que já está sendo beneficiado com a inteligência artificial é a área da saúde.
Já existe hoje algoritmos que, através de pequenos dispositivos que os idosos usam no braço, monitora o deslocamento desses idosos dentro da casa, a pressão arterial, batimento cardíaco, e esses algoritmos, como percebe alguma variação, automaticamente aciona uma central de emergência que desloca uma equipe médica até a casa do idoso para poder dar o atendimento.
O fundador e gerente-geral da Sente Monitor, Hugo Pinto, conta que já existem uma série de robôs que auxiliam os médicos a detectarem um quadro depressivo dependendo do tom da voz da pessoa e, com o auxílio de câmeras, detectam se um idoso caiu e se machucou.
Com a inteligência artificial, a gente consegue combinar mais conhecimento do que qualquer médico na face da Terra é capaz de ter, né? Então, a gente pode treinar um sistema com, literalmente, milhões e milhões de laudos pré-interpretados de décadas e acumular todo esse conhecimento em um novo sistema que sozinho vai ser capaz de interpretar melhor que qualquer médico vivo.
Já o professor da Escola Superior de Engenharia e Gestão, Luiz Durão, conta que os algoritmos são capazes de detectar doenças como câncer por meio de imagens.
Eles rodam algoritmos em cima de tomografias, mamografias, para identificar a probabilidade daquela tomografia conter um positivo para carcinoma. Na verdade, é uma tecnologia que veio para garantir que mais vidas possam ser salvas.
Existem também ferramentas que ajudam a aumentar a produtividade e agilizar processos na área do direito. A tecnologia auxilia advogados, escritórios e departamentos jurídicos com análise de documentos, facilita a busca de jurisprudência, monitora alterações na legislação, entre outras vantagens. Segundo o cofundador da plataforma previdenciarista Renan Oliveira, até a Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma instituição mais conservadora, já está usando a inteligência artificial.
Agora mesmo, há pouco tempo, o Conselho Federal da OAB, em parceria com uma empresa privada, lançou uma busca de jurisprudência baseada em inteligência artificial, que a cada pesquisa que o advogado faz, vai aprendendo com essa pesquisa e vai melhorando os resultados dela. Então, a própria OAB já está avançando nesse assunto e tentando achar soluções que facilitem a vida do advogado. E a inteligência artificial, ela vem muito nesse sentido, em otimizar tempo.
As instituições financeiras também não poderiam ficar fora dessa. De acordo com o diretor de Arquitetura de Soluções para a América Latina da Orange Business Services, Leandro Laporta, por meio da inteligência artificial, usuários de um banco, por exemplo, podem ser contactados por robôs, responsáveis muitas vezes pelo primeiro contato. Ou seja, os chatbots fazem uma interação rápida com os clientes e solucionam pequenas demandas de atendimentos que antes eram realizadas por humanos. Um exemplo disso é quando uma pessoa entra no aplicativo de um banco, paga uma conta e faz pesquisa sobre outros assuntos, como conseguir um crédito imobiliário e empréstimo pessoa física.
Efetivamente, o que eu fiz? Eu paguei uma conta. Agora, nesse caminho, eu dei algumas dicas para o banco de coisas que eu posso ter interesse. Então, na hora que eu vou fazer uma antigamente conhecida mala direta, um push de informações, eu vou buscar na minha base de dados pessoas que tiveram interesse no crédito imobiliário e eu vou fazer um contato com essa pessoa. Do lado do banco, ele vai estar sendo bem efetivo no contato e do lado da pessoa, ela só vai ser contatada naquilo que ela se interessou.
Já a escritora Marta Gabriel, autora do livro Você, Eu e os Robôs, conta que a inteligência artificial pode ser usada também para a avaliação de personalidades.
Isso pode ser usado em RH para você escolher o melhor tipo de trabalho para cada tipo de colaborador, né? E até para relocá-los dentro da organização para que eles sejam mais felizes e produzam mais aquilo que eles têm mais aptidão para fazer. E cada dia surge uma coisa nova. Então, quando a gente está falando desses sistemas, que são sistemas inteligentes, eles têm que se integrarem com o negócio. É como se você contratasse um cérebro vazio. E aí você começa a treinar esse cérebro para as especificidades do seu negócio.
O diretor de tecnologia da Agris Agricultura Inteligente, Ezequiel Kwasnik, conta que a inteligência artificial também pode ser aplicada na área da agricultura, mudando completamente o manejo das lavouras e os índices de produtividade.
Ela pode ajudar, por exemplo, na redução de agroquímicos a partir do momento em que a máquina é capaz de enxergar e identificar plantas e tomar decisões em tempo real sobre qual o momento exato de aplicar e quanto aplicar de produto. E eu treino essa inteligência artificial para saber avaliar a imagem e distinguir o que é a planta boa da planta ruim. Se aqui não tem nenhuma erva daninha, eu não tenho por que abrir a pulverização. E aí eu só abro de acordo com a necessidade com o que eu vou encontrando no campo.
Uma outra forma de aplicação da inteligência artificial são em torres de monitoramento de incêndio, onde algoritmos ficam vasculhando o horizonte e, ao detectar focos de fumaça, fazem um estudo e já determina se aquilo é um incêndio, um foco de incêndio ou não, e aciona uma equipe de combate ao fogo para deslocar até a região e fazer o controle antes que o incêndio tome maiores proporções. Reportagem Cíntia Moreira.
É curioso, parece distante, mas a inteligência artificial está presente em quase tudo hoje em dia. E olha o resultado dessa pesquisa, que também revela muita imprudência. Jovens com alto grau de instrução estão entre os brasileiros que mais usam o celular enquanto dirigem.
Celular e direção é uma mistura perigosa, mas que, apesar dos riscos, ainda tem uma série de adeptos.
Tem um amigo que ele consegue dirigir, consegue digitar e passar mensagem e tudo. Eu fui bem sincero quando disse não, porque eu não tenho coordenação para duas coisas.
Já usei, mas eu sei que é errado e hoje eu não uso mais devido às campanhas de conscientização do Detran.
Ah, eu já fiz mais de uma vez. Precisava falar com alguém, era muito importante.
Se o trânsito estiver parado, então, naqueles engarrafamentos intermináveis, sempre tem um motorista que não resiste a dar aquela conferida mesmo consciente dos perigos que envolvem essa espiadinha.
Na verdade, era mais o intuito de ver a hora e tudo mais, mas mesmo quando você vai um desvio mínimo ali, você já pode estar se envolvendo em um acidente de trânsito, né? Algo nesse sentido.
Quando eu vou seguir o GPS, eu coloco naquele suportezinho e mesmo assim eu fico incomodado de tirar a visão da direção, no caso.
Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em 2018 revelou dados inéditos. Um em cada 5 brasileiros admite que usa o celular enquanto dirige. A divulgação foi feita por meio do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, o Vigitel. O estudo mostra ainda que são os jovens que mais cometem essa infração. Mais de 25% dos que assumiram que usam celular enquanto dirigem têm entre 25 e 34 anos. E não para por aí. Quanto maior o grau de instrução, mais comum se torna a mistura entre direção e celular. Ao todo, foram ouvidas mais de 52 mil pessoas em todas as 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal. O estudo também concluiu que o nível elevado de escolaridade, somado à juventude dos motoristas, eleva outro tipo de infração, as multas por excesso de velocidade. 11% dos entrevistados reconheceram já ter sido multados por andar acima da velocidade. E são eles que costumam ter o pé mais pesado. Foram 14% dos homens entrevistados contra 7% das mulheres que estavam, digamos, apressados e desrespeitaram os limites de velocidade da via. Também são os rapazes que bebem e dirigem com mais frequência. De acordo com a pesquisa, mais de 9% dos entrevistados que admitiram a prática eram do sexo masculino, também com idades entre 25 e 34 anos. Somente 2% eram mulheres. Os acidentes de trânsito são a segunda maior causa de mortes externas no país. Para se ter uma ideia, em 2017, mais de 35 mil pessoas morreram em desastre nas vias e rodovias do país. Cerca de outras 182 mil pessoas precisaram ser internadas a um custo de mais de 260 milhões de reais aos cofres públicos. Além das sequelas emocionais, muitos pacientes ficaram com lesões físicas, sendo as principais delas amputações e traumatismos crânioencefálicos. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Luísa, prazer.
Preocupante essa situação, então, relatada nessa pesquisa. Esperamos aí que as pessoas entendam este perigo e que mudem esses hábitos. O Paraná em Rede termina aqui. Desejo para você uma ótima quarta-feira. Amanhã nos encontramos por aqui, nesta emissora, no mesmo horário. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.